Nós vamos começar agora o antepenúltimo capítulo deste livro, no livro de Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos falar sobre a prisão de Satanás e o milênio. Como nós vimos no capítulo 19, Jesus, ele sai vitorioso da batalha do Armagedom. E ele lança no lago de fogo ardente, queimando com enxofre, ainda vivos, o anticristo e o falso profeta. Isto é uma coisa impressionante, porque eles estão inaugurando, abrindo caminho para todos os incrédulos e também até para Satanás e seus demônios desse lugar terrível. E na semana passada eu mostrei a vocês a realidade bíblica do inferno, que não será um período de tempo como alguns estão insinuando hoje em dia, mas será eterno. Quem cair ali não sairá mais. É incrível como que Satanás, sabendo do seu julgamento, sabendo que um anjo não teria perdão, por que ele se arriscou tanto no céu? O mesmo eu digo de nós. Por que nós brincamos com Deus? Por que nós não levamos as coisas de Deus com seriedade? Sabendo que a eternidade nos reserva dois caminhos: o céu, o paraíso, o nosso eterno Éden e o inferno, esse lago de fogo ardente. Uma criança me perguntou: se Satanás sabe que será punido, por que ele continua sendo maldoso? E eu respondi da mesma maneira que o maldoso continua sendo maldoso sabendo que será punido. Ele não muda. Ele não quer mudar a sua trajetória. Ele não aceita a direção de Deus. Satanás já está condenado. Seus demônios já estão condenados. Porque a constituição angelical promove isso. Um anjo, se ele peca, pela sua constituição, ele não tem como se arrepender. Porque um anjo é um ser espiritual. O ser humano, pela sua constituição, ele ainda tem a chance de se arrepender, porque nós somos seres espirituais e psicológicos, e ainda físicos. Nós temos uma matéria que cobre a parte psicológica e a parte espiritual. Então, Jesus disse que para o homem só existe um pecado que não lhe dá a chance de se arrepender. É aquele que peca contra o Espírito Santo. E o que é pecar contra o Espírito Santo? É você saber que aquela pessoa, você tem toda a convicção dada por Deus, de que aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo para aconselhar, para ensinar, para fazer as obras de Deus. E então você diz, por inveja, por se sentir ameaçado, você diz, você está sendo dominado pelo diabo. Então você coloca o caráter do diabo sobre o caráter de Deus. Você tenta amalgamar, entende? Unir duas coisas que não se unem, o bem e o mal. Você tenta dizer que a natureza de Deus tem que coexistir, amalgamada, misturada com o mal. Então, não há perdão para quem faz isso. Mas não fique pensando que esse pecado acontece assim a rodo. Porque há muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e não sabem discernir. E às vezes eles pensam que uma pessoa é diabólica quando não é, mas ele é ignorante, ele é imaturo. Quando Jesus proferiu aquelas coisas, aquela verdade, ele estava falando com pessoas que conheciam a palavra de Deus. Então, Jesus vem para a batalha do Armagedom, derrota aqueles reis, prende o anticristo, o falso profeta, ainda vivos no lago de fogo ardente. Mas e o diabo? Vai passar impune? De forma alguma. Chegou a hora dele ser aprisionado. Por quê? Porque ele incitou os reis, ele incitou toda a humanidade para lutar contra o Senhor. Nós temos pessoas em nosso meio que às vezes incitam pessoas a lutarem também contra Deus. Vamos pensar, vamos refletir. Deus levanta essa igreja e ele traz pessoas para cá com uma finalidade, para que nós alcancemos uma meta estabelecida por ele. Mas vamos supor que nós tenhamos em nosso meio 2, 3, 4 pessoas, sejam homens ou mulheres, não importa. E de repente eles começam a dizer para os outros que eles não concordam, não é assim. Quando Deus está tentando nos encaminhar por um caminho e eles estão convocando pessoas para estarem contra a direção que Deus está nos dando. Isso é uma forma diabólica de agir. Então, as pessoas não têm muito cuidado. Para você ver como o orgulho, o egoísmo e os interesses pessoais são terríveis. E Jesus ensinou que aqueles que buscam seus próprios interesses não são participantes da vida do alto. E uma pessoa que deixa de participar da vida do alto incorre em erros gravíssimos, porque ele tenta fazer a obra de Deus pelos princípios de Satanás. Vou lhes dar outro exemplo. Por que Deus estabeleceu a igreja sobre a terra? A igreja não está aqui para se tornar uma emissária de curas, de milagres, de soluções de problemas. Não. A igreja está aqui como uma arca de Noé. Quando você lê Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9, você vai perceber o trabalho de Noé. Deus pede que ele construa a arca, mas que ele também pregue o evangelho durante 120 anos às pessoas. Então ele tinha dois trabalhos, ou três, o terceiro eu já lhes falo. O primeiro era construir a arca. O segundo é pregar, e o terceiro, discipular sua família, mantê-los forte naquele trabalho durante 120 anos. Você sabe o que é pregar 120 anos e não obter nenhuma resposta positiva? Para você perceber a que ponto o coração do homem pode chegar. E Deus, naquela ocasião, não acusou o diabo de estar fomentando a incredulidade, mas ele acusou o próprio ser humano por ser perverso, por resistir à ação do Espírito Santo e à mensagem de Deus. Eles não aceitavam a mensagem de Deus. Então, veja só, Noé trabalharia na construção da arca, pregaria ao mundo, além do mais, fortaleceria sua família, para que eles se mantivessem firmes no trabalho de Deus. Qual é a diferença dos tempos de Noé e o nosso? Por princípios? Nenhuma. Além do mais, quando chegou o tempo, veja só o que Deus diz: Noé, vá para a arca, porque eu vou trazer, em vez de animais, em vez de seres humanos, animais. Você pode imaginar isso? Chegou ao ponto de Deus não preservar os seres humanos, mas os animais. Porque, de uma certa forma, eles mereciam mais honra do que um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não sei contar, eu não saberia contar a população da terra na época de Noé, mas eu sei que Noé tinha uma esposa, tinha três filhos, três noras. Até aí são quantos? Oito. Então, pelo menos oito. Eu fico imaginando no que Jesus ensina, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus nos chamou para construirmos a sua igreja. Além disso, nós somos convocados para falar da graça de Deus ao mundo. E ainda, somos escolhidos para fortalecer os irmãos nessa construção e nesse trabalho de evangelismo. Porque toda pessoa que ama a Deus aprenderá e se esforçará a amar seu próximo. Porque o evangelho, ele não existe para nos dar benefícios terrenos. Esta é a grande diferença da religião de Deus e da religião humana, formulada, formatada pelo homem. Toda religião humana, ela é muito mística, é muito misteriosa, porque ela tem como base o quê? Feitiçaria, espíritos, emanações. Deus não é assim. É correto que algumas de suas atitudes, seus atos, são inexplicáveis, mas a maioria do que está escrito neste livro cabe em nossa mente. A nossa mente suporta pensar nas coisas de Deus. Ela é capaz de guardar, de raciocinar logicamente os seus planos. Tudo que nós estamos vendo no livro do Apocalipse parece uma ficção, parece uma loucura, mas muitas dessas cenas nós já estamos assistindo nos dias atuais, em uma percentagem menor, mas elas já estão acontecendo, de modo que nossos olhos não estão fechados para aquilo que Deus irá promover. Então, todo aquele que instiga pessoas a não cumprirem os propósitos de Deus, infelizmente e tristemente, serão punidos. Que nós tenhamos em nosso coração um desejo fervoroso, ardoroso, em fazermos a obra de Deus, que é fortalecer sua igreja, falar da graça de Deus a um mundo afastado dele. E fortalecer, ensinar sobre os planos de Deus aos nossos irmãos, para que confiem nos seus propósitos, para que não se afastem dos seus caminhos, assim como fez Noé. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vejo igrejas igrejas hoje que dizem assim, o nosso ministério é de evangelismo. Isso não existe. Ah, o nosso ministério é só ensinar. Isso não existe. Ah, o nosso ministério é preservar a nossa denominação. Isso não existe. Jesus disse, você vai amar a Deus e amar o seu próximo. E como você faz isso? Evangelizando, ensinando e construindo a igreja. Construindo uma igreja verdadeira, ensinando e motivando os membros da igreja a abrirem os olhos da fé, a fim de que eles participem de um processo idêntico ao que aconteceu em Atos capítulo 2, que é o mesmo processo de Noé. Deus chama pessoas e diz, aprendam. E eles iam até os apóstolos e aprendiam. E depois eles iam nas suas casas, participavam de grupos pequenos e anunciavam ao mundo o que haviam aprendido. Então as pessoas de Jerusalém e arredores ficavam impressionadas com a coragem, com o modo que eles falavam o que tinham aprendido, e ficavam impactadas com a mudança de comportamento daquelas pessoas, porque era uma alegria contagiante. O Evangelho realmente mudou aquelas pessoas. Não é falado ali que existia uma reunião de louvor que subia ao teto. Não se fala nem que cantava com os apóstolos, mas se falava que eles iam aprender. E depois, nas casas, segue-se o padrão de Paulo. Se alguém tem um hino, se alguém tem um salmo, se alguém tem uma palavra, se alguém tem um testemunho, se alguém tem. Era simples assim. Hoje, para se ter uma reunião evangélica, nós precisamos de luzes estroboscópicas, luz negra, precisamos de um som com tantas toneladas, megatons. Precisamos de conjuntos profissionais, de maestros, tudo para encantar uma plateia. Mas quem deve nos encantar é o caráter daquele que nos chamou das trevas para a luz, que nos resgatou do mundo e nos conduziu para o reino do Filho e do seu amor. Nós não nos reunimos aqui para nos entretermos, nós nos reunimos aqui para louvarmos, adorarmos e engrandecermos aquele que nós aprendemos aqui, que irá ser chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vamos lá, versículos 1 ao 3, primeiramente, fala da prisão de Satanás e os propósitos divinos para ele. Por incrível que pareça, Satanás existe para cumprir os propósitos de Deus. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra, que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos, 10 séculos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Veja, Jesus lança no fogo ardente o anticristo e o falso profeta, o líder político mundial e aquele que pregava a favor dele, que instigava as pessoas a adorarem a sua imagem, que pregava a necessidade de ter a marca política dele, 666, na mão direita e na testa. Esses dois já estão em cana. Para eles a casa caiu. E nunca mais sairão de lá. Estão inaugurando as prisões eternas. No entanto, Satanás também precisa ser preso, mas ele não vai para esse lugar. Nós vimos que ele será lançado no abismo. Então, no momento que nós vivemos, os dias de hoje, como Satanás é chamado? O príncipe desta era. Entretanto, na grande tribulação, ele é chamado de o Deus deste mundo. Ele se intitula como o Deus deste mundo. Ele está enganando as pessoas. Lembre-se que um dia ele foi expulso do céu. Por quê? Ele quis ser Deus. E na terra, ele será expulso também pela mesma razão, por querer ser Deus. Deus, em sua onisciência, pode barrar tudo isso, não pode? Mas ele não fez. Porque todas as suas criaturas conscientes, racionais, que são capazes de exercer lógica, portanto, os anjos e os seres humanos, precisam ser provados no que se refere à fé. Há quem pense que os anjos não exercem fé. Exercem sim, quando são obedientes. Por isso que eu digo sempre a vocês que essa turma que prega um tipo de fé, que é uma crença positiva, que você formula na cabeça para alcançar alguma coisa, isso não é fé, isso é abuso. Isso é uma tentativa de ser Deus, de intimidar Deus. Você não pode tentar ensinar Deus sobre como ele deve agir. Quando um irmão aparece a você e diz assim, não aceita isso, meu irmão, não pergunte para ele onde está escrito isso. Você irá colocá-lo em papo de aranha, porque ele não saberá explicar, porque não existe esse tipo de comportamento. Mas se você buscar na Bíblia que você deve aceitar a vontade de Deus sobre si, você vai encontrar inúmeras passagens. Se em algum momento Deus quer que você tome uma atitude firme, contrária a alguma situação, Ele irá falar com você isso. Mas nunca esse tipo de palavra virá como um chavão, como um bordão, como uma, sei lá, um método adotado por alguma igreja. Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós não aceitamos a tristeza. Então, se não aceita Jesus também, porque no Getsêmani o homem ficou tão triste que suou sangue. Na nossa igreja, depressão é coisa do diabo. Então, Jesus foi dominado pelo diabo no Getsêmani porque ele ficou deprimido. O que que era aquela angústia? Jesus teve sim depressão, ele teve angústia, mas como ele lutou contra ela? Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Ele colocou Deus, ele olhou para o problema, mas se recusou a fixar os olhos lá. Ele olhou para Deus e viu o plano de Deus na vida dele. E o plano de Deus na vida dele exigia sofrimento. E ele aceitou. O apóstolo Paulo poderia ter dito àqueles que iriam apedrejá-lo: Deus não vai permitir isso, porque Deus não quer que o seu servo sofra. Mas tomou pedrada em tudo quanto é lado. E por um milagre de Deus, não veio a falecer. Ele se levantou, se recuperou e voltou a pregar. Porque esta era a sua missão. Quando ele estava cego, em Roma, ele contratou um rapaz, ou um homem chamado Tércio, que algumas versões da Bíblia o chamam de o amanuense, e essa palavra significa aquele que escuta e escreve. Paulo não conseguia mais enxergar, mas ele podia falar. E então Tércio escrevia suas palavras e enviava às pessoas. Paulo não escreveu só essas cartas que nós temos na Bíblia, ele escreveu várias outras que se perderam. Então era um homem incansável, ele era um homem que escrevia, ele era um homem que falava, ele era um homem que raciocinava, ele era um homem que sofria, ele era um homem que se alegrava, ele era um homem que amava a Deus e amava a sua igreja. Então você não pode incorrer nesse erro de achar que dentro do cristianismo basta você orar e buscar pessoas que oram e você vai receber bênçãos e bênçãos, libertações. Mentira! Um pastor chega para mim e diz assim: Deus me deu um dom de muitas curas agora. Por que ele não vai no hospital? Eu gostaria de tê-lo comigo um dia, quando eu for fazer alguma consulta no AC Camargo, está cheio de canceroso lá. Vamos lá. Olha que maravilha. Mas está cheio mesmo. Você já imaginou ele andando assim? Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, levanta. Olha. Ia ser uma coisa fabulosa. Imagine que maravilha seria. Se você diz que tem alguma coisa, por que não dá? É, você não dá porque você não tem. Porque os dons espirituais não são dados para serem propriedade sua. Eles se manifestam de acordo com a vontade de Deus em ocasiões que Deus assim desejar. Você foi usado uma vez por profecia, não pense que você terá que agora sempre ser um profeta. Você não recebeu dom nenhum. Os dons espirituais existem para se manifestar em situações diferentes e específicas. Nós não podemos tentar ser deuses de nós mesmos. Você não pode, e eu não posso determinar que caminho eu devo andar. Eu tenho que buscar sempre a face do glorioso, do eterno, para descobrir como eu posso fortalecer a minha igreja, como eu posso fortalecer meus irmãos, como eu posso ser uma bênção para as pessoas do mundo. Eu não entendo certas pessoas que dizem: aqui é minha igreja, e daqui a um tempo aqui não estão. Então não é sua igreja. Você não sabe nem onde Deus te colocou. Você não sabe nem o que Deus quer para a sua vida. Temos que tomar muito cuidado para não agirmos pelos princípios de Satanás. Esta é a primeira lição desta noite, que o Espírito de Deus nos fala. Não tente ser Deus, não tente colocar um trono sobre o meu trono. Eu lhe dou a coragem para estar diante da minha presença, mas nunca para exigir de mim que eu seja o teu subserviente. Porque eu estou lhe dando a oportunidade, eu estou fazendo um contrato, uma aliança com você. E você não merecia. Você merecia ser lançado no lugar onde estarão o anticristo e o falso profeta, mas eu estou lhe dando a chance de ir para o céu, coisa esta que você não merece. Então, construa minha igreja, aprenda a falar da minha graça aos outros, e ajude os seus irmãos, porque se você não fizer isso, para cá você não vem. Se as pessoas não aprenderem isso, no céu não entrarão. O versículo 1 diz que um anjo, com artigo indefinido, um anjo, Deus deu esse poder a esse anjo, de ir lá pegar o Deus deste século, o Deus do mundo. Não foi nem Jesus. Deus chama um anjo e diz: vem cá, vai lá, amarra, prende e joga ele lá no abismo. E ele ficará trancafiado por 1000 anos. No livro de Judas, no versículo 6, está escrito. Vocês voltam um pouquinho só as páginas para trás. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Vejam o que está preparado para os demônios, para aqueles anjos que seguiram Satanás. É só voltar algumas páginas. Judas está ali, encostado no livro do Apocalipse. Acharam? Diz lá no versículo 6, leiam comigo. E aos anjos que não guardaram o quê? O seu principado. Mas o que fizeram? Deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o quê? Está certo, sim, é que eu estou lendo noutra versão. Hã? Então vamos lá, vamos ler na versão aqui, ó. Lembrem dos anjos, sossegou. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade. Isto é, eles desrespeitaram a autoridade de Deus. Deus tinha um plano na vida deles, mas eles escolheram outro caminho. É o que eu estou tentando alertar vocês. Não vamos ter pressa de percorrer todo esse capítulo, não. Que nós temos que ter pressa é de sermos impactados por Deus e aprendermos dele. Então, lembrem, guardem bem os anjos que não ficaram dentro dos limites. Deus impõe limites. E ai de nós, se fugirmos desses limites. E o que eles fizeram? Abandonaram o lugar onde moravam. Deus estabelece onde você tem que estar. E ele diz: fica aí. Se você já, mas eu não sei. Para com essas coisas. Fica e aprenda. Aprenda e sirva. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia que serão o quê?
Condenados.
Perceberam? Deus trouxe você aqui. Você tem certeza que esse lugar é o lugar que Deus limitou sua vida? Muitas vezes eu recebo convites para pregar aqui, pregar ali, eu não vou, porque aqui é o meu lugar. Eu parei com essa onda, que não adianta você ficar pregando aqui, pregando ali, pregando ali. Se for para pregar aqui e ali, eu tenho que ficar pelo menos um ano lá, mais um ano lá. O que adianta você falar uma coisa aqui e outra ali? E você prega aqui e não fica nada. Já não fica aqui com 15 anos pregando? Imagina se ficar lá uma hora, duas horas falando em outro lugar lá. Não vai ficar nada também. Então vamos dar uma olhada agora em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Mais para trás um pouquinho. Passa as epístolas de João e chegamos em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. É como eu tenho dificuldade de folhear a Bíblia, então eu pego os versículos, copio e colo, e às vezes a versão sai diferente. Mas agora sosseguem, porque eu já folhei. Então vamos lá. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas fez o quê? Os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Mas que julgamento é esse? É a sentença oficial. Correto? Então, aquela pessoa que não é comprometida com esse trabalho que Deus impõe, porque as pessoas acham que salvação é assim: a graça me alcançou e agora eu já sou salvo. Não, a graça alcançou a gente para nos dar uma mensagem. Mensagem esta que nós não teríamos sem a intervenção de Deus. Se o Espírito de Deus não nos convencesse, nós não acreditaríamos na sua mensagem. Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores e disseram o quê? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O que essa mensagem quer dizer? Que os homens de bom ânimo viveriam debaixo dos termos de Deus, das declarações de Deus, das leis de Deus, dos seus princípios, valores e verdades, e viveriam para a glória dele. É só inverter o versículo. Glória a Deus nas alturas. E paz, o que, que é paz? A paz não é o estado emocional que alguém pode dizer para você, quem está sem paz, quem vive chorando. Esse não é um meio de ir para o evangelho. Isso não é a paz que Jesus dá, porque Jesus diz, eu não dou a paz segundo o mundo dá. O mundo dá consolo, conforto, não chora, dá lencinho. Deus não dá lencinho. Deus não dá escardapé. Deus dá o quê? Missão. Na verdade, a Bíblia ensina uma coisa muito interessante. Você quer mudar seus sentimentos? Faça a vontade de Deus. Você quer vencer sua tristeza? Dê a alegria espiritual que você tem em Deus a alguém. Quando você faz a vontade de Deus, você obterá o sentimento correto. Mas quando você tenta agir por sentimentos, além de não ter o sentimento correto, você também executará uma ação incorreta. Porque você faz o que faz a partir de você e não de Deus. Entenderam? Então, quando uma pessoa não cristã, não comprometida com os mesmos termos que Deus deu a Noé e Deus deu à igreja, essa pessoa vai para um lugar hoje chamado Hades. H-A-D-E-S. Hades. Que significa o mundo invisível, o reino dos mortos. Quando Jesus morreu, lembra que ele desceu aos espíritos que estavam em prisão? Que os espíritas falaram, agora ele soltou todo mundo, agora alvoroçou. Não! No Velho Testamento, as pessoas que criam no Messias que viriam, iam para regiões inferiores, mundo invisível, mas nesse mundo havia uma divisão. De um lado ficavam os desobedientes e de um lado ficavam os obedientes. Jesus veio para exterminar esse lado que chamava Seol, ou então seio de Abraão, porque Abraão é quem nos ensinou a viver pela fé. Então, todos os que viveram pela fé, que fé é essa? É a fé que ele demonstrou no Monte Moriá, em que ele não hesitou levar seu filho para ser sacrificado. E o seu filho disse, pai, nós temos aqui a faca, nós temos a corda, nós temos a lenha, cadê o cordeiro? O Senhor proverá. E Abraão tinha no coração uma crença tão forte em Deus, que entendia o seguinte, se Deus me levar a sacrificar meu filho, é porque ele vai ressuscitá-lo. Então Abraão já enxergou o quê? Tanto a morte de Jesus, como a sua ressurreição. Isso é maravilhoso, é? Então, veja só, Jesus foi lá e disse, olha, vocês creram em mim, e eu vim me apresentar a vocês. Eu sou o pão do cardápio que vocês leram. Vamos embora. E ele levou aquele lugar todinho, todas aquelas pessoas, ele levou para o céu, para a presença de Deus. Porque agora está inaugurado o Novo Testamento. Então, as pessoas que estão no Hades não saem de lá. Um exemplo disso é lá em Lucas 16, se não me falo a memória, a parábola do rico e o Lázaro. Não tem como sair daí. E não tem como eles se comunicarem. Tanto é que o rico diz assim para Jesus, manda alguém, manda um profeta. Nenhum espírito se comunica com ser humano nenhum. Isso é uma mentira do espiritismo. Não tem alma que sai de lá e vem para cá, não. Não tem nenhum morto que sai do inferno ou do céu e vem para cá. Não tem. Bom, quando um cristão comprometido morre, para onde ele vai? Ele não vai mais para esse céu, mas ele vai direto para o céu. Porque Paulo disse o seguinte, ausente do corpo, presente com o Senhor, lá em 2 Coríntios 5. Se você é comprometido nesses termos, se você é um homem ou uma mulher de ânimo, para viver debaixo dos termos de Deus, a fim de glorificar a Deus, se você bater as botas hoje, que é o termo street para falecimento, você vai direto para a presença de Deus. Direitinho. É vapt-vupt. Fechou os olhos aqui, presença de Deus lá. Imagine. Então um dia, Deus vai esvaziar esse Hades também, como esvaziou o céu. Só que haverá só uma mudança. Não é para o céu, não. Eles vão comparecer perante Jesus para serem lançados agora no inferno eterno, que chama-se em grego Geena. Não precisa ficar preocupado com esses nomes, eu só estou dando uma demonstração da minha capacidade. Isso aí não resolve nada também. Vai lá para o Carneirão. É isso, bom. De lá não sai mais. Mas não sei se você percebeu que o nosso texto fala de vários nomes que o diabo tem. E por que Deus estabelece isso? Para mostrar a sua maldade e o seu caráter. Ele é chamado de dragão. E o que se refere a esse nome? Esse nome se refere à sua influência sobre a soberania, sobre os soberanos da terra, que são denominados como feras. E o dragão é aquele que domina. Ele é chamado de a velha cobra, em algumas versões, a antiga serpente. E o que se refere ao antigo enganador? Ele enganou os anjos nos céus e trouxe o engano também para a terra. Ele se aproveitou da fragilidade angelical, como se aproveitou da fragilidade psicológica do ser humano. O diabo não pode levar você a lugar nenhum. Ele não vai pegar você pela mão e dizer assim: vem, ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele vai olhar a sua fragilidade. Ele vai olhar as áreas fracas, os seus desertos interiores, onde você não quer estabelecer o reino de Deus. Quando Jesus estava no deserto, ele apareceu lá. Mas Jesus disse: aqui não, meu amigo. Jesus estabeleceu o reino de Deus num lugar onde não tinha ninguém. E você tem que estabelecer o reino de Deus no deserto, por exemplo. O que está te magoando? Se aquilo está, se aquela mágoa está amarrando a sua vida, não está permitindo você servir a Deus, estabeleça o reino de Deus lá. Obrigue a sua alma a servir a Deus. E eu não sei se Deus vai tirar essa tristeza tão rápida do seu coração, mas o único jeito de você lutar contra ela é fazendo a vontade do Pai. Meu marido morreu e agora minha vida acabou. Não acabou nada. A sua vida acaba quando termina. Quando Deus colocar um ponto final. Enquanto Ele não colocar um ponto final, você vai servir a Deus com muita saudade do seu marido. Às vezes você vai chorar de saudade. Do teu amor. Mas ele não está mais lá. Olha uma fotografia e depois faça umas orações para Deus e pé na tábua. Não tem conversa. Não fique se amarrando a coisas do passado. Eu me lembro muito bem que eu enterrei a minha mãe e meu pai, e à noite eu estava aqui pregando. Não tem essa conversa. Nós precisamos demonstrar que somos fortes em Deus dessa maneira, estabelecendo o seu reino. Eu entendo que alguns não conseguem, então nós vamos ajudá-los, não condená-los, não acusá-los, mas ajudá-los a serem fortes no Senhor. Se eles não são ali em primeiro instante, num primeiro instante, nós devemos ajudá-los a serem fortes, ensinando-os, motivando-os no Senhor, e não descartando-os, porque eles não estão sendo fortes naquele momento, porque a qualquer instante nós também poderemos tombar diante de uma situação, psicologicamente falando, e precisaremos de ajuda. Então, que nós nos ajudemos uns aos outros. Deus está falando com você, irmão? E o diabo? Não você não. É o nome lá que aparece no versículo. Ele também é chamado de diabo. Significa o quê? O caluniador. Caluniador que usa, que faz calúnias, tendo como base o quê? A mentira. Ele chega diante de Deus e nos acusa. Mas ele é mentiroso. Ele também é chamado de Satanás, que é o, significa o grande adversário. Então, aí mostra que ele é poderoso para governar reis, ele é capaz de enganar, ele acusa, ele mantém você muitas vezes debaixo de culpa, de erros que você cometeu, e ele escraviza você dizendo que não tem perdão. Não dê ouvidos a ele. E ele é o grande adversário. Ele tem seus agentes. Tem aqueles que a gente não vê, e tem os que a gente vê. Deus também. Deus tem os anjos que a gente não vê, e Deus tem os seus mensageiros que a gente vê. Afinal de contas, ele é um imitador das obras de Deus. Esse ser não será apenas amarrado, mas será aprisionado, e sua prisão será selada. Mas é interessante que ele será solto depois de 1000 anos. Mil anos. 10 séculos. Você vê isso no versículo 3. E não é interessante a frase? Veja só que diz: é preciso.
Navegar é preciso, viver também é preciso, dizia o português.
Então, diz aqui que é preciso que ele seja solto. Mas que conversa! Jesus vai reinar 1000 anos, e depois de 1000 anos, Satanás é solto por um pouquinho de tempo. Por quê? Porque as pessoas que habitarão naquele período de 1000 anos terão alguma crença em Cristo, porque ele estará governando em Jerusalém. Jesus vai estabelecer o seu trono na cidade de Jerusalém, e ele vai governar o mundo todo. O mundo todo estará debaixo da sua paz, dos seus termos, o mundo vai prosperar, não existirá guerra, mas depois de 1000 anos, Satanás é solto. Por quê? Porque as pessoas que nascerão naquele período precisam ser testadas, provadas no que creem de fato acerca de Cristo. Eles terão uma fé, eu diria, uma fé básica, mas eles precisam ter uma prova acerca dessa fé. Senão Deus é injusto. A nossa fé está sendo provada, e deles não. E um segundo motivo para ele ser solto, para mostrar tanto ao céu como à terra, que o problema da desobediência e da incredulidade, da teimosia, não está em Satanás, está no homem. Porque depois de 1000 anos de governo justo, acredite, o homem ainda vai se rebelar contra Deus. E nós vamos estudar lá na frente a guerra de Gog e Magog. Mais uma batalha. Que os homens vão tentar destruir Israel. Por quê? O trono do Filho de Deus está lá. Exércitos descerão do norte contra a capital do mundo, Jerusalém, onde está sentado o Rei dos Reis. Eles terão a vontade de destruir aquilo. Como será o governo do nosso Senhor? Lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos ler para terminarmos? É melhor eu ir aqui na Bíblia, porque sei lá se é a versão que eu peguei, não é? Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Acharam? Veja como vai ser o governo do Messias. E acreditem, mesmo assim, o povo ainda vai. É igual agora. Todo mundo reclama dos corruptos. Quer dizer, é o roto reclamando dos rasgados. Porque a população é corrupta. Esses caras só existem porque nós somos corruptos. Nós criamos essas dragas aí, essas feras aí. Com certeza. Imagine um governo pagando dinheiro, gastando dinheiro para não ser investigado o presidente. Quer dizer, nós estamos debochando da justiça, e a justiça vestindo as saias do deboche, aceitando. E o povo diz assim: não, nós queremos outra coisa. Mas se vier outra coisa, nós vamos de novo. Ah, como era bom quando podia roubar. É assim. Veja, o povo vai se cansar desse tipo de governo aqui, ó, que Jesus vai estabelecer. Esse é o reino milenar de Cristo, no versículo 4, que eu não vou ler em Apocalipse, eu vou ler aqui em Isaías. Pois já nasceu uma criança, é uma profecia do nascimento de Cristo. E o que ele será? Deus nos mandou um menino, que será o quê? O nosso rei. Então, como rei, ele será chamado como? Conselheiro maravilhoso. Imagine os conselhos que ele vai dar ao mundo. Conselhos maravilhosos. Aí, Deus poderoso, por quê? Ele vai reger firme com divindade. Pai eterno, ele não será apenas um Deus, ele será um Pai para as nações, um Pai que ama seus filhos e os educa. Ele será também o quê? Príncipe da paz, isto é, ele é um representante real dos termos, dos princípios, dos valores, das verdades de Deus. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá o quê? Paz em todo o seu reino. Isto é, a vontade de Deus vai ser feita em todos os lugares. As bases do seu governo serão o quê? A justiça e o direito, desde o começo e para sempre. Então o reino de Deus será justo e direito. Não haverá chance de corrupção, não haverá chance de engano. É tudo que o mundo pede, gente. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. No entanto, quero que você vire umas folhas para o capítulo 11. Porque tem mais um detalhe que vai acontecer no seu reino. Veja lá no versículo 9. Em Sião, o que, que é Sião? É um monte sagrado. Onde está esse monte sagrado? O templo. Aquela mesquita que está lá em Jerusalém, aquilo vai sair de lá. O templo vai ser reerguido. E o trono de Cristo vai estar lá, naquele lugar. Pode imaginar, mas isso não é nada. O monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso. Veja, a terra vai se encher de um espírito de segurança. Você vai poder andar onde quiser, a hora que quiser. Você vai poder tirar o celular na Avenida Paulista, no trem, no metrô. Imagine no metrô você falando no seu iPhone, e ninguém vai tomar da sua mão. Você vai poder andar com o seu relógio, que ninguém vai tomar. Você vai poder andar com o carro com os vidros abertos, não precisará ligar o ar-condicionado, porque ninguém vai enfiar a mão lá dentro, porque não existe mais perigo nem maldade ali. Quem não quer um governo assim? Os cariocas estão pedindo, pelo amor de Deus. Sabe por que existirá esse governo? Porque tem justiça, tem punição. Esses doutorezinhos de meia pataca ficam dizendo: não, não podemos punir, nós temos que reeducar. A base da reeducação é o temor. Se não existir temor, se não existir medo, não se reeduca ninguém. O seu cachorro, quando você fala assim, não! Mas se você falar, vem mamãe, vem papai, estragou. Quando você fala não, é não. E deixa ele lá. Ele tem que aprender a respeitar. Um bandido tem que ser punido. E então ele tem que ter vontade de não voltar mais para lá. Aí ele vai aprender a se reeducar. Aí nós vamos dar a ele o direito de se reeducar. Imagine essa Cracolândia. Eles desafiam. E tem gente assim, judiação, são doentes. Doentes que invadem o comércio, que roubam, que batem pessoas. Não pode ficar lá. O mundo todo já passou por isso e fizeram esse trabalho que está sendo feito aí. Tem que empurrar para fora mesmo. No entanto, não adianta tirar de lá sem oferecer a eles alguma coisa. E não adianta oferecer alguma coisa se nós não trabalharmos nas nossas fronteiras, meu amigo. Tirando o dinheiro da Polícia Federal, como o nosso governo está fazendo, tirando o dinheiro da educação, da saúde, nós não vamos resolver nada. Aumentando os nossos impostos, mas não tirando o dinheiro do bolso deles, quer dizer, tudo nas nossas costas de novo? Que porcaria é essa? Assim o governo também. Massacrando o trabalhador do dia a dia, o cara que pega o caminhão dele, o cara que pega o táxi dele, ele não vê a cor do vinagre, não tem sardinha na casa dele. Agora lá no Jaburu é jantar todo dia. E os políticos evangélicos vão lá jantar e aceitar aquilo porque não lê Bíblia, porque são todos desviados. Que você não pode votar neles. Para dizer a verdade, nenhum deles lá. Aqueles nomes que estão lá, bons ou maus, não recebem um voto meu mais. E também não sei nem quem está por aí, porque não tem uma alma penada. Não tem nenhum anjo e nem um demônio com cara de anjo para me enganar. Porque se você bate o olho num, Jesus amado. Aí vem a Marina Silva, que de repente sai da floresta. Sempre nos momentos oportunos, ela sai da oca. Ela é tão magrinha que parece uma casca de árvore. E ela sai e vem.
Eu estou aqui.
Jesus me livre. Bom, sei lá. Agora, veja só, para nós terminarmos. O que vai acontecer no reino do Senhor? Pois a terra ficará cheia do quê? Do conhecimento do quê? Da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Então, todo mundo vai conhecer o poder de Deus, a bondade de Deus, a grandeza de Deus, o caráter de Deus. Assim como o mundo conheceu a maldade de Satanás, eles vão conhecer a bondade de Deus pelos seus atos que nós vimos lá. E acreditem, depois de 1000 anos, vão se revelar. Porque o ser humano é ganancioso. é materialista, é interesseiro, é orgulhoso, é egoísta. Quanto mais tem, mais quer. Não é generoso, não é amigo de Deus. Ele vê a bondade de Deus, mas não quer saber. Jesus ensinou seus discípulos assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Esse venha o teu reino tem o caráter: venha logo o teu reino, venha imediatamente o teu reino, porque este mundo está insuportável. O que nós precisamos é do reino de Deus. Por enquanto o reino de Deus é espiritual, como eu estou explicando a vocês no domingo, mas ele será visível nessa época. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Se alguma coisa importante Deus falou com você nesta noite, guarde-a no seu coração. Mas não se esqueça disso. A salvação é um contrato. Não é um presentinho. É um contrato em que você se obriga a trabalhar para aquele que você não gostaria de trabalhar. É por isso que a palavra servo, doulos, significa escravo. Você se faz escravo de Deus. Quem não entender isso, está completamente perdido. Você antes não servia a Deus, mas agora você tomou a decisão de servi-lo. E este é o contrato. Essa história, não que Deus vai perdoar quem se mata. Vai atrás disso, velho. Vai atrás da baleia azul. Você vai ver para onde ela vai te levar. A queimar o traseirão no enxofre. E aí você vai suar mesmo, viu? Não vá atrás disso, não. Vá atrás da desobediência. E o caminho vai ser terrível. O final será terrível. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela paciência dos meus irmãos para comigo. E a tua paciência também. Que o Senhor possa sempre nos fortalecer. Que o Senhor possa sempre nos guardar debaixo da tua graça e do teu poder. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade, e abençoa as nossas ofertas. Em nome de Jesus. Amém.